projeto audiofônico Doses Literárias. Mulheres Apaixonadas, de David Herbert Lawrence. Capítulo 1. Irmãs. Úrsula e Gudrun Brangwen estavam naquela manhã sentadas à janela de sua casa em Beldover, trabalhando e conversando. A primeira ocupava-se em um bordado de cores vivas e cintilantes. A outra desenhava sobre uma prancheta colocada em cima dos joelhos. Na maior parte do tempo, mantinham-se em silêncio e só falavam quando um pensamento qualquer lhes atravessava o espírito. Úrsula, você não tem mesmo vontade de se casar? Úrsula descansou o bordado no colo e encarou a irmã, sem abandonar o ar calmo e ponderado. Não sei, depende da interpretação que você dá a isso. Gudrun, um tanto embaraçada, observou a outra durante alguns minutos. Ora essa, respondeu com ironia. A interpretação só pode ser uma. Não acha que a sua situação melhoraria muito? Uma nuvem velou o rosto de Úrsula. Talvez. A verdade é que não sei ao certo. Gudrun calou-se, levemente irritada. Gostaria que a outra se tivesse explicado melhor. Você acha dispensável a experiência do casamento? E você acha que seria de fato qualquer coisa desse gênero? Tornou Úrsula. De uma maneira ou de outra deve ser assim, disse friamente Gudrun. Talvez não seja bem o que se deseja, mas não deixa de ser uma experiência. Nem tanto, talvez melhor seria dizermos que seria o ponto final da experiência. Gudrun permaneceu calada, considerando o problema. Sem dúvida, declarou por fim, temos de considerar esse aspecto. Com essas palavras, a conversa interrompeu-se. Gudrun, quase colérica, pegou a borracha e apagou parte do desenho que estava fazendo. Úrsula absorveu-se no bordado. O que acharia você de um pedido de casamento? Perguntou ainda. Já tenho rejeitado alguns. É mesmo? Perguntou Gudrun, corando. Propostas realmente tentadoras? E você recusou? 1.000 libras de rendimento anual e um homem encantador. Ora, veja, e não sentiu a menor tentação? Em teoria, sim, mas na prática, não. Quando se chega ao ponto em que estou, já não existe tentação. Se eu a tivesse, ter-me-ia casado sem hesitar. Senti-me tentada apenas a dizer não. E as duas irmãs olharam uma para a outra com ar divertido. É extraordinária a vontade que temos de dizer às vezes que não, observou Gudrun. Riram-se, mas no íntimo de seus corações havia um pouco de receio. Voltou o silêncio. Úrsula costurava e Gudrun continuava a desenhar. Eram mulheres feitas. A primeira tinha 26 anos, a segunda 25. Ambas, porém, com aquele olhar remoto, virginal, de jovens recatadas, mais irmãs de Artemia do que de Hebe. Gudrun era, na verdade, bela, tranquila, de pele aveludada e braços roliços. Estava vestida de azul escuro, com uma guarnição de rendas azuis e verdes no pescoço e nas mangas, e meias de tom verde esmeralda. Seu ar discreto e tímido contrastava com a sensibilidade expectante de Úrsula. As pessoas do lugar, constrangidas pelas maneiras sóbrias e pela perfeita paz de espírito de Gudrun, classificavam-na de senhora distinta. Chegara recentemente de Londres, onde passara alguns anos frequentando uma escola de belas artes e ateliês de artistas. Esperava que aparecesse agora um homem, disse ela de repente, mordendo o lábio inferior e fazendo uma careta entre séria e cômica. Úrsula sobressaltou-se. E voltou para casa na esperança de encontrá-lo aqui? Minha querida Úrsula, eu não me daria ao trabalho de procurar. Mas se surgisse algum realmente sedutor e de razoáveis posses, então... Não terminou a frase e olhou para a irmã como que para experimentar. Não acha que a nossa vida está ficando aborrecida? Não parece haver coisas escapando de nós? Nada se define, tudo murcha, ainda em botão. O quê? Ora, tudo, nós mesmas, as coisas em geral. Houve uma pausa durante a qual as duas irmãs consideraram vagamente seu destino. Estou assustada com você, disse Úrsula. Houve uma nova pausa. Mas acha que através do casamento você atingiria algum fim? Acho que sim, de modo inevitável, retorquiu Gudrun. Úrsula ficou pensativa, com ar de tristeza. Era, há alguns anos, professora do Instituto de Educação Primária de Willey Green. Imaginando pelo lado teórico, mas admitamos a realidade. Imagine um homem entrando em casa todas as noites, dizendo olá e dando-nos um beijo. Durante alguns momentos não pronunciaram palavra. É verdade, começou Gudrun com a voz sumida. Que não posso imaginar semelhante coisa. A ideia de um homem me deixa perturbada. E depois viriam os filhos, arriscou a outra. A expressão de Gudrun endureceu-se. Você gostaria de ter filhos, Úrsula? Perguntou friamente e a irmã sentiu-se confusa e perturbada. Ainda estou muito moça para isso, foi a resposta. Você acha? Não consigo habituar-me à ideia de vir a ter filhos. Ao dizer isso, olhou para sua interlocutora com um ar inexpressivo, como se tivesse afivelado uma máscara ao rosto. A outra fez-se carrancuda. Talvez, continuou Gudrun, vacilante. Talvez eu não tivesse sido sincera. Talvez um sentimento superficial em que o coração não tomou parte. Ficou sério. Não lhe convinha definir demasiadamente o que sentia. Quando se pensa nos filhos dos outros, insinuou Úrsula. Fitaram-se novamente. Gudrun, quase hostil. Está bem, disse finalmente, dando por encerrada a conversa. Continuaram a trabalhar em silêncio. Úrsula conservava no olhar um brilho estranho, como se ali houvesse uma chama prisioneira, ansiosa por fugir. Vivia fechada em si mesma, distraindo-se sozinha, ensinando, vendo passarem os dias, sempre com o espírito ativo, procurando dominar a vida e compreendê-la. Sua vida estava como que suspensa, mas pressentia que alguma coisa se preparava para chegar. Se ao menos conseguisse quebrar as últimas cadeias que a detinham, parecia esforçar-se e distender as mãos como uma criança no ventre da mãe. Mas tudo era muito prematuro. Possuía, porém, um vago pressentimento de que alguma coisa estava para surgir. Pousou o trabalho e olhou para a irmã. Achou Gudrun encantadora, deliciosa na sua delicadeza, na sua graça, na perfeição da pele, na pureza de linhas. Havia nela muita jovialidade, com leves tinturas de ironia, sem que por isso deixasse de ser circunspecta. Úrsula admirava-a com toda a sua alma. Por que você voltou para casa, Prune? Gudrun sabia que era estimada. Recostou-se mais, desviando a vista do desenho e fixando a irmã por entre os cílios finos e recurvos. Por que voltei? Repetiu ela. Já fiz a mim mesma essa pergunta. E não sabe responder? Acho que sei. Meu regresso consistiu unicamente em recuar para saltar melhor. Ao dizer isso, fixava em Úrsula um olhar cheio de experiência. Imagino, disse esta um tanto confusa, mas com um ar dissimulado de quem nada sabe. Mas como se pode armar o salto aqui? Não importa, volveu Gudrun com ar superior. Se saltarmos a barreira, temos de cair em qualquer lugar. Não é muito arriscado? No rosto de Gudrun desenhou-se pouco a pouco um sorriso de mofa. Ora, disse ela rindo. Palavras, nada mais. E mais uma vez suspendeu a conversa. Úrsula, porém, continuava a meditar. E o que acha da casa agora que voltou? Gudrun refletiu durante alguns segundos antes de responder. Depois, em tom sincero e tranquilo, confessou. Sinto-me nela como uma estranha. E papai? Gudrun olhou para Úrsula, quase com ressentimento e desespero. Não pensei nele, tenho-o evitado, respondeu de modo frio. Entendo, murmurou Úrsula, e o colóquio interrompeu-se mais uma vez. Era como se um abismo se tivesse cavado entre as duas irmãs, e elas se contemplassem por cima dele. Trabalharam ainda alguns momentos sem nada dizer. O rosto de Gudrun estava ruborizado pela emoção que ela procurava reprimir e pelo receio de que os seus sentimentos transparecessem. Vamos lá fora ver o casamento? Propôs de repente de modo casual. Vamos, anuiu Úrsula com vivacidade, arremessando a costura e precipitando-se como para fugir a qualquer coisa, demonstrando assim o mal-estar que a conversa lhe causara. Os nervos de Gudrun ressentiram-se daquela demonstração. Ao subir ao andar superior e ao entrar no quarto, Úrsula compenetrou-se de tudo o que a rodeava. Quanto ódio sentia por aquele ambiente familiar e aborrecido, chegou a afligir-se com a má vontade que sentia pelo meio em que se achava, pela própria atmosfera e por todas aquelas antiquadas condições de vida. Pouco depois, as duas moças seguiam, a passos rápidos, pela rua principal de Beldover. Rua larga, ladeada pelas lojas comerciais e pelas casas de moradia, sujas e sem graça, embora sem o aspecto de pobreza. Gudrun, recém-chegada de Chelsea e Sussex, impressionava-se bastante com aquela fealdade amorfa e acinzentada da cidadezinha mineira de Midland. Contudo, continuava andando, através de toda aquela mesquinhez, pela rua arenosa e feia. Ia exposta a todos os olhares, como quem se esforça voluntariamente a um tormento. Era estranho ter querido voltar, sujeitando-se a tanta coisa desagradável. Por que se teria ela exposto ao cenário ignominioso que a torturava, à presença daquela gente desagradável? Naquele recanto característico da província? Experimentava a sensação de um escaravelho lutando contra a poeira. Sentia náuseas. Mudando de rumo, contornaram a mancha escura de uma horta, onde troncos fuliginosos se erguiam impudentemente. Ninguém sentia vergonha. Ninguém tinha vergonha de coisa alguma. É como um país subterrâneo, comentou Gudrun. Os mineiros trazem-nos aos poucos cá para cima e espalham-no em derredor. Mas isso é maravilhoso, Úrsula. É um mundo ao contrário. Os homens são vampiros e as coisas são todas fantasmagóricas. Não há nada que não seja uma réplica espectral do mundo real, uma réplica alterada e ignóbil. É como se todos estivéssemos loucos. Caminhavam agora por uma vereda escura, através da terra negra e imunda. À esquerda, estendia-se a paisagem ampla, o vale com as minas de carvão e, nas colinas em frente, campos de trigo e bosques, negros à distância, como se tudo fosse avistado através de um véu negro. A fumaça, branca ou acinzentada, elevava-se em colunas densas, como que irreal naquela atmosfera tenebrosa. Começavam ali perto os agrupamentos de casas subindo pela colina e seguindo depois em linha horizontal, lá no topo. Construções de tijolos vermelho escuros, quebradiços, com telhados de ardósia sombria. O atalho por onde as irmãs caminhavam era escuro, marcado pela passagem contínua dos mineiros e separado dos campos por cercas de arame. A cancela era lustrosa pelo roçar constante das roupas dos operários. As duas moças tinham agora, de um lado e do outro, casas de aparência miserável, em cujas portas havia mulheres que conversavam com os braços enrolados nos aventais de fazenda grosseira e que fitavam com um modo persistente e infatigável de moradores da região os forasteiros que passavam. As crianças injuriavam os transeuntes. Gudrun continuava a caminhar, bastante perturbada. Se aquilo era a vida humana e tais criaturas seres humanos, habitantes de um mundo normal, que seria então aquela esfera em que ela própria se movia? Não lhe saía da cabeça a maneira como estava vestida. Meias verdes, chapéu de abas largas de veludo cor de musgo, capa ampla e macia de um azul excessivamente forte. Tinha a impressão de flutuar, sem estabilidade, com o coração opresso, como se de um momento para o outro pudesse ser arrojada ao chão. Sentia medo. Aconchegou-se a Úrsula, que já se habituara a desvendar aquele mundo sombrio, anormal e hostil. Mas a alma não deixava de exclamar, como no juízo final. Quero partir, quero ir-me embora, não quero conhecer isto, que para mim não existe. No entanto, era preciso prosseguir. Úrsula percebeu o que se passava com ela. Você odeia tudo isto, não? Perturba-me. Não vai ficar aqui por muito tempo. E Gudrun continuou a andar, louca por se ver livre de tudo aquilo. Afastaram-se da região mineira. Subiram a colina até o espaço mais desanuviado em direção a Willey Green. Mas ainda os vestígios de carvão persistiam nos campos e nos outeiros arborizados, parecendo encher o ar de reverberações escuras. A manhã primaveril e fresca dourava-se de vez em quando pelos raios do sol. Entre as sebes surgiam quelidôneas amarelas e nos jardins dos casebres de Willey Green as groselheiras mostravam as primeiras folhas. Nas trepadeiras que pendiam dos muros de pedra desapontavam aqui e ali florezinhas brancas. Dobrando uma esquina, acharam-se na estrada principal que conduzia à igreja. Avistaram, então, numa curva do caminho, um grupo de curiosos que conversavam sob as árvores, aguardando o casamento da filha de Thomas Christ, principal proprietário das minas do distrito. A jovem casava-se com um oficial de marinha. É melhor voltarmos, disse Gudrun. Veja quantas mulheres estão ali. E parou hesitante no meio da rua. Não se importe com elas, disse Úrsula. São todas conhecidas, sabem quem somos, não se meterão conosco. Precisamos passar no meio dessa multidão? São pessoas decentes, afirmou Úrsula, tomando a dianteira. As duas irmãs se aproximaram daquele grupo de gente, todos com ares simplórios e contrafeitos. O grupo se constituía de mulheres e operários, de aparência muito pobre, com as faces sumidas e expressão resignada. Úrsula e Gudrun continuaram sempre em direção ao portão. As mulheres afastaram-se apenas o suficiente para as deixar passar, mal-humoradas por terem de lhe ceder terreno. As irmãs atravessaram em silêncio os umbrais de pedra e subiram os degraus atapetados de vermelho sob as vistas de um policial. Quanto teriam custado as meias? Murmurou alguém bem às costas de Gudrun, que se sentiu tomada de uma cólera súbita e violenta, cheia de desejos homicidas. Sentiu vontade de aniquilar aquela gente, arrasar tudo aquilo de modo que o mundo ficasse inteiramente desimpedido. Tinha horror de fazer aquele trajeto, de galgar a escadaria e de pisar a passadeira vermelha, sempre acompanhada pelos olhares dos outros. Não entro na igreja, declarou ela de repente e com um tom tão decidido que Úrsula parou. Depois, fazendo meia volta, dirigiu-se para um caminho transversal, que ia dar numa entrada particular do colégio, cujos jardins se ligavam ao da igreja. Lá penetraram e Úrsula sentou-se no muro baixinho, à sombra dos loureiros para descansar. Atrás dela, elevava-se majestosamente o edifício do colégio, de tijolo rubro, com as janelas todas abertas, como era costume nos dias de festa. À sua frente, por cima dos arbustos, surgiram os telhados pálidos e a torre da velha igreja. As duas irmãs permaneciam ocultas pela folhagem do jardim. Gudrun sentou-se também, sem dizer nada, com os lábios apertados e o rosto contraído. Arrependia-se amargamente de ter voltado à casa paterna. Úrsula fitou-a, pensando em quanto a irmã era bonita, assim corada pela irritação. Mas notou também como aquela atitude de desânimo a perturbava, chegando a produzir-lhe um intenso cansaço. Preferia estar só, livre da presença rígida de Gudrun. Ficamos aqui? Perguntou esta. Queria descansar um pouco, respondeu Úrsula, levantando-se como se houvesse sido repreendida. Vamos para o cantinho do jogo de pela e de lá veremos tudo. Naquele momento, a luz brilhava sobre o adro da igreja. Havia um cheiro esparso de seiva de primavera e talvez das violetas nas sepulturas do cemitério. Viam-se margaridas brancas desabrochadas, resplandecentes como anjos. Nas árvores, as folhas que vinham despontando pareciam vermelhas de sangue. Às 11 horas em ponto, começaram a chegar as carruagens. A multidão correu para a porta, rodeando os carros. Os convidados subiram os degraus atapetados que iam dar na igreja. Mostravam-se alegres e felizes, talvez por causa do esplendor do sol. Gudrun olhava-os curiosa em rigoroso exame. Via em cada um uma figura completa, personagem de romance, motivo de pintura ou boneco de mola, criação perfeita, acabada. Divertia-se considerando-lhes as diversas características e colocando-os na melhor posição, sob a luz mais favorável, fixando-os assim de forma definitiva. E eles passavam à sua frente a caminho da igreja. Conhecia-os bem, tinha-os já descrito e catalogado, para seu uso próprio. Nenhum daqueles convidados apresentava qualquer peculiaridade que ela não descobrisse e tabelasse. Os Christes vieram então, e o interesse de Gudrun aumentou. Sua curiosidade atingiu o auge. Ali estava alguma coisa não inteiramente prevista. Apareceu em primeiro lugar a mãe, a senhora Christ, com o filho mais velho, Gerald. Mulher de aspecto estranho e desgrenhado, apesar dos esforços que evidentemente fizera para parecer bem arranjada. Tinha as faces pálidas, amarelecidas, a pele clara e transparente, as feições muito acentuadas, embora perfeitas. O olhar, abstrato, parecia nada a ver. O corpo inclinava-se para a frente e os cabelos de cor indefinida saíam-lhe de debaixo do chapéu de seda azul e flutuavam por cima da capa da mesma cor. Dir-se-ia uma criatura excessivamente orgulhosa, escrava de alguma obsessão. O filho era alto, de bela fisionomia, queimado pelo sol. Vestia com elegância quase rebuscada, mas havia nele também algo estranho e reservado. Uma expressão distante, como se não considerasse as outras pessoas feitas da mesma massa que ele. Gudrun destacou, de um só relance. O tipo nórdico de Gerald magnetizara-a imediatamente. No tom claro de sua pele, nos seus cabelos louros, percebia-se um reflexo idêntico ao do sol através dos blocos de gelo. Parecia feito de um material novo, intacto, puro como uma substância rara. Devia ter uns 30 anos, talvez mais. Sua beleza máscula e esplendorosa, qual a de um jovem lobo, satisfeito, brincalhão, denotou logo a jovem a natureza perigosa daquele temperamento, a gravidade iminente daquele caráter insubmisso. O lobo é o seu totem, pensou ela. e a mãe é uma loba velha e rebelde. E logo a seguir, experimentou um verdadeiro paroxismo, puro arrebatamento, como se tivesse feito uma descoberta incrível, desconhecida de todas as pessoas da Terra. Um estranho êxtase a tomou e por todas as suas veias correu seiva dolorosa e violenta. Meu Deus! Exclamou no seu íntimo. O que é isto? E depois, passada a primeira sensação, murmurou agora mais calma. Preciso saber tudo a respeito desse homem. Torturava o desejo de tornar a vê-lo, espécie de saudade, de imperioso desejo de o contemplar de novo. Necessidade de certificar-se de que não tinha havido engano, de que não iludira a si mesma, que sentira, de fato, em face dele, tão extraordinária impressão. Conhecimento do indivíduo em sua própria essência, percepção dominadora e cruel. Estarei realmente marcada de qualquer maneira para ele? Haverá, na verdade, aquela luz pálida, ártica, dourada, a nos envolver? A nós dois somente? Meditava naquilo, mas não podia crer e quase não tinha consciência do que se passava à sua volta. As damas de honra já estavam lá, mas o noivo ainda não havia chegado. Úrsula pôs-se a conjeturar se não houvera qualquer engano, se o casamento não se realizaria devido à omissão de uma formalidade qualquer. Sentia-se preocupada, como se a culpa fosse sua. Enquanto as primeiras damas de honra subiam os degraus, Úrsula deteve-se a observá-las. Reconheceu uma delas, mulher alta, lenta, pouco simpática, de cabeleira loura e farta, face pálida e comprida. Era Hermione Rhodes, amiga dos Christies. Levantava o rosto ao andar e o enorme chapéu de veludo amarelo claro, de copa baixa, balançava, agitando as penas de avestruz cor de castanha, verdadeiras. Deixava-se conduzir um tanto inconscientemente, estendendo o rosto branco, fingindo não ver ninguém. Rica, trajava-se em veludo de seda flexível, de um tom amarelo desmaiado, com um ramo abundante de cíclames. Os sapatos e as meias eram cor de café com leite, combinando com as plumas do chapéu. Com os cabelos fazendo-lhe peso, ela caminhava sem mover os quadris, de forma curiosa. Dir-se-ia que a marcha independia da sua vontade. Naqueles lindos tons de amarelo e castanho claro, Hermione causava forte impressão, embora macabra e pouco atraente. Os espectadores conservavam-se silenciosos à sua passagem, intrigados, inquietos, desejando rir-se sem, entretanto, se atreverem. Aquele rosto longo e branco, que alarguia no ar a maneira de Rossetti, parecia um tanto sonolento, como se na escuridão do cérebro se lhe enovelassem confusos pensamentos, e ela não conseguisse jamais desembaraçar-se deles. Úrsula fitava-a fascinada. Conhecia-a vagamente. Era a mulher mais importante dos Midlands. O pai, proprietário no Derbyshire e baronete, pertencia à velha escola. A filha saíra à moderna, eivada de intelectualismo em tão alto grau que lhe arrasava os nervos. Mostrava interesse apaixonado pelas reformas e toda ela se entregava, de alma e coração, aos problemas sociais. Convivendo mais com os homens, era um mundo masculino o que a atraía principalmente. Ligara-se em intimidade espiritual com alguns deles, indivíduos de categoria mental. Úrsula conhecia, daquele meio, apenas Rupert Birkin, inspetor escolar do condado. Gudrun, porém, encontrara-se com outros em Londres. Como ia com os artistas das suas relações à casa de um e de outro, tivera já a ocasião de conhecer pessoas de reputação e de crédito. Vira Hermione por duas vezes, mas entre elas não se estabelecera grande cordialidade. Achava engraçado tornar a encontrá-la nos Midlands, onde a respectiva situação social era tão diversa. Depois de terem estado face a face, em pé de igualdade, em casa de vários amigos na cidade. Gudrun fizera certo furor naqueles meios e relacionara-se com alguns aristocratas audaciosos que tomavam contato com as artes. Hermione tinha consciência de se vestir bem. Sentia-se igual, se não superior, a qualquer outra mulher que por acaso aparecesse em Willey Green. E sabia que era bem recebida no mundo ilustrado e literário. Podia-se considerar uma portadora de cultura. Excelente médium para a troca de ideias. Ombreava, contudo, o que havia de mais elevado, quer na sociedade, quer na vida do espírito ou da ação, e até da arte, dando-se familiarmente com os mais avançados nesses setores. Ninguém poderia amesquinhá-la ou divertir-se à sua custa, pois Hermione contava-se no número dos melhores. Os que lhe fizessem oposição social estariam muito abaixo dela, tanto do ponto de vista social como da situação econômica e ainda no domínio do pensamento e da inteligência. Desta forma, tornava-se invulnerável. Toda a vida ambicionara sê-lo. Mulher inatacável acima das investidas do mundo e dos seus preconceitos. Contudo, a alma continuava torturada e sem defesa. Mesmo ali, a caminho da igreja, persuadida como estava de que era um ser superior à crítica do vulgo, sabedora como estava de que a sua aparência não podia ser mais perfeita e apurada, de acordo com o último figurino, Hermione sofria torturas, apesar da confiança e do orgulho natural, não vencia a sensação de estar exposta às feridas do sarcasmo e do despeito. Compreendia que tinha pontos fracos, que sempre houvera uma fenda secreta na armadura que a revestia, sem que, todavia, soubesse em que consistia. Talvez falta de uma personalidade mais forte? Escasseava-lhe a naturalidade. Existia nela um vácuo terrível, necessidade, deficiência, fosse lá o que fosse. Precisava de alguém que preenchesse aquela lacuna, que a preenchesse para sempre. Suspirava por Rupert Birkin. Quando este estava presente, ela sentia-se completa. Fora disso, era como se piasse em areia movediça, como se a tivessem colocado em cima de um abismo, apesar de toda a sua vaidade e de toda a sua arrogância. Qualquer criada de temperamento positivo, sem papas na língua, seria capaz de a desnortear pela mais leve alusão trocista ou desdenhosa. E, constantemente, aquela mulher apreensiva e torturada acumulava em sua defesa novos conhecimentos estéticos, cultura, opiniões e obras desinteressadas. Mas nada disto conseguia ocultar o terrível vazio da sua insuficiência. Se ao menos Birkin quisesse formar com ela uma união estreita e permanente, sentir-se-ia sossegada para o resto da viagem da vida. Tão difícil! Só ele poderia torná-la completa e triunfante, superior até aos próprios anjos do céu. Ah, se Birkin quisesse... Mas o receio e a dúvida torturavam-na. Hermione procurava fazer-se bonita, esforçando-se ao máximo para atingir aquele grau de beleza e superioridade que talvez o convencesse. E sempre, sempre a mesma deficiência. Mas a verdade é que ele era perverso, bania de si, e quanto mais ela tentava atraí-lo, mais ele a escorraçava. Eram amantes havia tantos anos, como tudo se tornava enfadonho, doloroso. Começava a sentir-se tão fatigada, mas ainda tinha confiança em si própria. Sabia que ele pretendia descartar-se, que tentava romper de forma definitiva para ficar livre. Hermione, porém, queria possuir força para o reter. Acreditava em sua ciência consumada. A cultura de Birkin era importante. Ela, contudo, Considerava-se a pedra de toque da verdade, o centro da vida dele. O que lhe fazia falta era uma associação permanente com o Aman. A aliança com Hermione, que para ele também era da maior importância, era negada por Birkin, com a perversidade de uma criança voluntariosa. E, com obstinação infantil, ansiava por quebrar o laço que os unia. Como amigo do noivo, também ele devia comparecer à cerimônia. Naturalmente, já estaria dentro do templo esperando e haveria entrar. Ao atravessar a porta, Hermione estremeceu de desejo, de nervosa apreensão. Sim, ele devia estar lá, e com certeza veria como ela estava bem com aquele vestido e compreenderia que se fazia bela para ele. Compenetrar-se-ia disso, teria de reconhecer como fora feita para ele e que ela, a primeira, mereceria o primeiro lugar. Rupert acabaria por aceitar o seu destino tão favorável sem a renegar jamais. Com essa esperança que a fatigava, Hermione entrou na igreja e procurou-o lentamente, voltando o rosto em todas as direções. O corpo esbelto agitava-se e tremia numa ligeira convulsão. Como padrinho do casamento, era natural que ele estivesse ao lado do altar. Tornou a lançar a vista vagamente, numa demora que implicava a certeza de o ver. Contudo, Birkin não estava. Hermione sentiu-se levada numa corrente tempestuosa, prestes a afogar-se. O desespero devastava-lhe a alma. Foi se aproximando do altar em passos maquinais. Nunca sentira tamanha decepção. Sentia-se abandonada e só. O noivo e o padrinho ainda não tinham chegado. Lá fora, a desilusão era geral. Úrsula considerava-se quase irresponsável. Não admitia que a noiva estivesse chegando e o noivo não. Não era possível que aquele consórcio resultasse em fracasso. Não, não era possível. Eis que chegava a carruagem da noiva adornada de fitas. Alegres, os cavalos corcoveavam em direção ao portão da igreja, e todos os seus movimentos denotavam regozijo, vivacidade e satisfação. A portinhola do carro abriu-se para deixar passar a própria graça florescente da manhã. Mas os observadores postados na rua murmuraram, como que desiludidos, quando o pai se apeou como uma sombra que escurecesse o dia. Era um homem grande, magro, alquebrado de preocupações, com uma barba negra salpicada de fios brancos. Desceu e ficou à espera, como que esquecido. Surgiu então uma abundância de flores. Depois aquela alvura de cetins e rendas. Enquanto uma voz alegre perguntava: como é que poderei sair? Pela multidão atenta correu um frêmito de prazer. Todos se comprimiram para admirar a noiva, contemplando com deleite a loura cabeça curvada, os botões de flores e o pé delicado e branco que hesitava no estribo da carruagem. Qual floco de espuma, ela avançou e era como se uma onda se espraiasse muito alva. Ao lado do pai, na sombra matinal das árvores, a jovem desdobrava ao mesmo tempo o véu e o riso. Estou pronta, disse ela. Pousou a mão no braço dele, que estava preocupado e pálido, e, sacudindo a roda do vestido, seguiu pelo extenso tapete vermelho. O pai, sem dizer uma só palavra, com a barba a dar-lhe uma aparência ainda mais séria, subiu os degraus rigidamente, como quem tem um espírito ausente. Mas a graça risonha da noiva não se desvanecia. E o noivo não chegava. Era quase intolerável. Úrsula, o coração opresso pela ansiedade, vigiava a colina que se erguia em frente. Seria fácil avistar no caminho íngreme qualquer pessoa que chegasse. Foi então que surgiu uma carruagem a toda brida. Devia ser a dele. Era, sem dúvida. Úrsula voltou-se para a noiva e para os circunstantes e soltou uma exclamação. Lá do seu posto de observação, como se quisesse preveni-los de sua descoberta. Mas foi um som inarticulado e inaudível, e ela corou profundamente, perplexa entre a sua vontade de comunicar o que vira e a vergonha de o fazer. O carro descia ruidosamente e aproximava-se cada vez mais. Houve um murmúrio entre o povo. A noiva, que atingiu o alto da escadaria, voltou-se para saber qual a causa daquele rumor. Percebeu o tumulto dos espectadores e uma carruagem que parava. Ele, apeando-se, abriu caminho entre os cavalos e a multidão. Tibbs, Tibbs! Gritou ela, numa excitação repentina e jovial, agitando o ramo de flores e erguendo o busto à claridade do sol. O noivo, que não a ouvira, esforçava-se por avançar com o chapéu na mão. Tibbs! Repetiu a noiva, descendo o olhar até ele, que ergueu o seu, admirado, e a descobriu perto do pai, lá no alto, parada. Surpreendido, sorriu, hesitou um momento e preparou-se para subir, a fim de juntar-se a ela. Ah! Fez a moça, num grito estranho e irrefletido, e partiu em movimento instintivo para o interior da igreja, apressadamente, batendo nervosa com os sapatinhos brancos e fazendo oscilar e roçar o vestido alvo e flutuante. Ele, como um galgo, foi-lhe ao encalço, saltando os degraus, deixando para trás o pai. Os músculos ágeis moviam-se-lhe, como os de um animal que se lançasse sobre a vítima. Isso, agarre-a! Gritaram as mulheres de fora, entusiasmadas com a cena. A noiva, agitando as flores em torno de si, como flocos de espuma, tomava agora impulso para transpor a porta do templo. Ainda olhou para trás e, com uma exclamação vibrante e alegre de desafio, virou o corpo, equilibrou-se e desapareceu no interior da igreja. Nesse mesmo instante, o noivo inclinou-se para a frente, sem para correr, e, por sua vez, em perseguição da noiva, sumiu também da vista dos que se achavam embaixo. As pessoas apinhadas à porta soltaram brados e exclamações. E Úrsula reparou mais uma vez no vulto parado e sombrio de Cristo, esperando imóvel a entrada e olhando com ar inexpressivo aquela fuga para a igreja. Os noivos tinham desaparecido e o pai voltou-se para ver quem estava ali. Rupert Birkin adiantou-se para ele e foi fazer-lhe companhia. Iremos na cauda do cortejo, disse Birkin, meio risonho. É verdade, concordou o outro, laconicamente. E os dois homens prosseguiram juntos o seu caminho. Birkin, magro como Chris, tinha as faces pálidas e parecia doente. O rosto era estreito, mas bem modelado. Cocheava levemente, coisa de que mal tinha consciência. E, embora estivesse vestido a rigor para a cerimônia, mostrava, contudo, certa incorreção inata que lhe dava uma aparência um tanto ridícula. De natureza inteligente e original, nunca se encontrava perfeitamente à vontade dentro das convenções sociais. Todavia, procurava subordinar-se à maioria, imitando os outros naquele particular. Afetava perfeita vulgaridade, absoluta semelhança ao resto do mundo. E fazia isso tão bem, adaptando-se ao modo de ser dos outros, pondo à vontade o seu interlocutor e cingindo-se às circunstâncias, que realizava com a maior naturalidade e acomodação que tinha em vista, o que, por momentos, lhe granjeava simpatias, desarmando os que pretendiam atacar-lhe as singularidades. Caminhando ao lado de Chris, falava-lhe agora com desenvoltura e afabilidade, equilibrando-se o melhor possível, como quem deslizasse em corda bamba. Qualquer que fosse a situação, o seu desejo era mostrar-se à vontade. Lamento termos nos atrasado, explicou ele. Não conseguíamos encontrar as abotoaduras e daí a demora. O senhor chegou na hora. Geralmente somos pontuais, respondeu Krish. E eu, em regra, chego tarde, continuou Birkin. Hoje, porém, se não fosse esse incidente, teria vindo a tempo. Foi pena. Os dois homens desapareceram e então não houve mais nada a observar. Úrsula ficou pensando em Birkin. Despertava-lhe a curiosidade, atraía-a e, simultaneamente, causava-lhe certo nervosismo. Gostaria de conhecê-lo mais de perto. Falara-lhe uma ou duas vezes, mas somente em razão da qualidade oficial de inspetor de que ele se revestia. Parecia-lhe, no entanto, que Birkin mostrava sentir a existência, entre eles, de qualquer afinidade, de certa compreensão tácita e natural, como de quem lê pelo mesmo livro. Não haviam tido, porém, oportunidade de desenvolver essa camaradagem. Havia uma coisa que, ao mesmo tempo, a chamava para ele e a repelia. Seria da parte de Birkin determinada hostilidade, uma reserva oculta, fria e inacessível. Apesar disso, desejaria conhecê-lo melhor. — Que pensa de Rupert Birkin? — perguntou a Gudrun, com certa relutância. Não era muito do seu agrado discutir aquele assunto. — Que penso de Rupert Birkin? — repetiu a outra. — Acho-o cativante, palavra de honra. O que não tolero nele é a sua maneira de tratar as pessoas, de tratar, por exemplo, qualquer imbecil com todas as demonstrações da maior consideração. Sentimo-nos atraiçoadas, nós outras. Por que será que ele faz isso? Porque não tem senso crítico, pelo menos em relação às pessoas. É o que digo, trata qualquer boboca como a você ou a mim. E é isso que considero insultuoso. Realmente, temos que fazer distinções. Temos que fazê-las. Em todo caso, é criatura notável sob outros aspectos. Uma personalidade bem marcante. Mas não se pode confiar nele. Talvez, murmurou Úrsula distraída. Sentia-se sempre obrigada a concordar com as opiniões de Gudrun, ainda que intimamente não as aceitasse. Ficaram sentadas e em silêncio à espera da saída do cortejo. Gudrun não tinha paciência de falar. Preferia pensar em Gerald Grish e gostaria de saber se o sentimento tão forte que lhe havia despertado era de fato verdadeiro. Queria estar pronta para a experiência. Na igreja, prosseguiam as formalidades do casamento. Hermione não tirava o pensamento de Birkin. Estava junto dele e parecia atraída para aquele homem como que na confirmação de uma lei física. O seu gosto seria mesmo tocá-lo para ter a certeza de o ter perto de si. Entretanto, ela conservou-se tranquila, atenta ao desenrolar das cerimônias. Tinha sofrido tanto com a demora de Birkin que ainda não estava refeita da comoção. Era como uma doença, espécie de nevralgia, e a ideia da ausência dele tornava-se bastante para despertar a dor. Havia-o esperado sob vaga tensão nervosa. Assim, de pé, com o olhar absorto, meditava. Chegava a aparecer espiritual. Tinha qualquer coisa de angélico. Esse aspecto provinha da sua tortura moral e tornava-se tão pungente que Rupert Birkin se condoeu. Via-lhe a cabeça descaída e a face estática, embora em êxtase demoníaco. Sentindo que ele a contemplava, Hermione ergueu a cabeça e procurou fixá-lo nos olhos. Os dela castanhos e formosos, cintilavam como a dirigir-lhe uma súplica luminosa. Ele, porém, evitou o encontro e ela deixou cair o rosto aflito e envergonhado. O tormento continuou a roer-lhe o coração. Birkin mostrava também o mesmo enleio e alguma aversão por aquela mulher, pois não queria sentir aquele olhar nem desejava receber-lhe a flama ardente da gratidão. Os noivos estavam casados. Os convivas dirigiram-se para a sacristia. Hermione aproximou-se involuntariamente de Birkin, ansiosa por um contato. Ele não se esquivou. O pai de Úrsula e Gudrun tocava órgão e as filhas ouviam-no de fora. Era a marcha nupcial e o músico devia executá-la desvanecido. Finalmente, o novo par saiu da igreja ao som dos sinos que faziam vibrar o ar. Úrsula meditava, pensando se as árvores e as flores perceberiam aquela vibração e como reagiriam àquele estranho movimento atmosférico. A noiva vinha, muito reservada, pelo braço do noivo, que, de olhos ao alto, mirava o céu, fechando-os e abrindo-os inconscientemente, como que alheio a tudo o mais. Tinha qualquer coisa de cômico, assim a pestanejar e a afetar naturalidade, quando no fundo o enervava o fato de ser obrigado a defrontar-se com a multidão. Era bem um oficial de marinha, viril, talhado para os deveres do cargo. Birkin surgiu ao lado de Hermione. O aspecto dela era de triunfo e arrebatamento, como um anjo decaído e a seguir reintegrado, mas ainda com alguns resíduos diabólicos, agora que Birkin a trazia pelo braço. Ele, porém, não denunciava nada na expressão apática. Deixava-se levar pela mulher, como se isso fosse o seu destino, sem opor resistência. Gerald Krish passou também, belo, resplandecente, saudável, cheio de energias concentradas. Conservava-se ereto, íntegro, e uma força secreta parecia emanar da sua aparência amável e quase satisfeita. Gudrun levantou-se bruscamente e foi andando. Não conseguira suportar aquilo. Queria estar só, compenetrar-se melhor daquela estranha e violenta inoculação que lhe havia transformado a própria substância do sangue.